Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.
Olá, meu nome é Renan.
Eu sou o Manon.
Eu sou a Julia.
Meu nome é Bárbara.
E você está no podcast Uma Desculpa, que foi o podcast criado com uma desculpa para a gente se encontrar e poder conversar. É, hoje eu reuni o pessoal aqui para a gente conversar sobre o clipe novo do Emicida, com o Majur e Pablo Vittar. Ele chama Amarelo, na verdade é Amarelo, mas está escrito Amarelo, separadinho, para você achar no Spotify. É, e a gente acabou de assistir o clipe. E se você começou a assistir, ouvir esse podcast e você ainda não assistiu o clipe, então para, dá um pause, abre o YouTube, assiste o videoclipe e depois você volta aqui pra ouvir essa conversa, tá? É, primeiro de tudo, todo mundo assistiu agora, né? Eu gostaria de saber o que, que vocês acharam do clipe.
A gente literalmente acabou de assistir, então ainda tem muita coisa que tá aqui, assim.
Tá todo mundo processando, né?
Eu acho que... A gente não tá falando só do clipe, né? Clipe com música, com todo o contexto. É, mas o clipe em específico é muito... Tem muitas informações acontecendo ao mesmo tempo e, assim, conforme as coisas que vão falando. E impacta muito, né? Inclusive, no começo da mensagem, que inclusive... Mensagem, ponto, importante. Tipo, é um desabafo muito... Muito carregado, assim, sabe? De várias maneiras, vários gatilhos diferentes. E enquanto ele tá falando, por exemplo, tudo, depois de tudo que aconteceu, aí tem, tipo, sangue passando no banheiro, assim, sabe? Então dá pra você ir reproduzindo muitas coisas. Achei bem forte.
E é um clipe que você se identifica automaticamente. Ou porque você já esteve numa situação semelhante, ou porque você conhece alguém e viveu essa pessoa passando por isso. Então acho que o principal motivo pelo qual você sente esse impacto é porque você se identifica muito fácil com a mensagem do clipe, da música, com o que ele quer passar para as pessoas.
Então, foi o que eu tava falando, né? Esse podcast, essa música, tipo, atingiu num lugar muito pessoal meu, assim. E foi meio foda porque era um lugar que eu tava ignorando, que existia, que tava ali. Então, quando eu ouvi a música, porque, assim, na verdade eu não tinha visto o clipe ainda, eu ouvi a música primeiro e depois eu fui ver o clipe. E quando eu ouvi a música ontem de noite, voltando do treino, que eu tinha saído pra correr, e aí no meio do caminho, tipo, o choro veio, assim, na garganta, e aí eu fiquei, tipo, mano, eu tô andando no meio da rua, todo suado, de preto, fone de ouvido, não vou começar a chorar aqui com um monte de gente passando, né? Mas aí, conforme eu fui chegando perto de casa, não aguentei, sentei na guia e comecei a chorar um pouquinho ouvindo a música, assim. Foi bem foda. Porque vem muito dessa questão. Essa música pra mim fala muito sobre frustração. E sobre continuar tentando, muitas vezes, num bagulho que você não sabe se tá dando certo, tá ligado?
Acho que é sobre a imagem que a gente tem do fracasso, né?
Mano, também. E, cara, eu acho que essa música fala sobre muita coisa, assim. E cada um acaba também tendo sua interpretação pessoal em alguns pontos. Mas era isso, assim, acertou muito forte nesse lugar e eu fui pego muito de surpresa, porque não esperava que fosse sobre isso de maneira alguma. E aí sentei na calçada, chorei um pouquinho e fiquei tipo, caralho, que música, não vou ouvir de novo, porque eu ainda ia assistir o musical da Julia. Aí cheguei em casa, o Eugênio me viu, né, ele falou, por que você tá com o olho vermelho? Eu falei, vim pro meu quarto escondido, assim. Aí falei, tá, não vou ver mais nada dessa música hoje, porque senão eu vou ficar emocionalmente abalado.
Sim. Vou trazer um ponto que eu queria que vocês falassem sobre também, que acho que a música, ela vem de um lugar muito... Se você prestar atenção no clipe e tal, a única pessoa branca que aparece é a Pabllo, sabe? Então, acho que vem de um lugar muito que o Emicida trata assim, tipo, cara, ele fala no final, você que tá na prisão, sabe? Vai atrás do teu diploma, não sei o quê. E apesar de, obviamente, ser muito voltado pra esse recorte, ainda assim a gente consegue se identificar. Sim. Óbvio que tem os recortes que, assim, são muito mais, né? Óbvio que a gente vem de um lugar de privilégio e tal. Então, tipo, eu acho muito legal quando ele fala, assim, tipo, acho que criticar, odiar o diabo é muito fácil e difícil viver no inferno, sabe? E acho que todo mundo vive infernos diferentes e, obviamente, as pessoas do recorte do clipe têm um inferno, assim, muito mais profundo que, sabe, é inevitável. Mas ainda assim, acho que quando, no começo, ele fala, na gravação, ele fala, parece uma doença, não sei o quê. Tipo, cara, independente do seu recorte, você tá vulnerável a, sei lá, entrar numa depressão, coisas do tipo, sabe? Sim. Por isso que é fácil de se identificar.
Tem até uma frase que ele fala que encaixa muito nesse teu pensamento, que ele fala que ele não é vítima, porque ele nunca foi vítima de nada. Então, como ele pode se colocar nesse papel? E é uma coisa que acontece mesmo, porque tem pessoas que acham que para você desenvolver uma depressão, uma ansiedade, você precisa passar por um trauma. Mas, na verdade, não é bem assim que as coisas funcionam.
Sim.
E, na maioria das vezes, a pessoa que tem depressão, que ela lida com isso, que no caso é a mensagem do clipe, né? Até porque o nome do clipe é Amarelo, que acho que remete a Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção do suicídio.
Sim.
Que é uma mensagem também do clipe. Mas... quando você tem depressão, é muito difícil você lidar com isso, porque você não sabe a causa. E se você não sabe a causa, como que você vai tratar? Por isso que é uma doença tão complexa de se lidar, tão difícil, e que, na maioria das vezes, você convive com ela por anos e anos e anos. E é isso, você aprende a conviver. Você não lida com aquilo de uma forma que ela vai deixar de existir. Você aprende a conviver com ela.
E muitas vezes, dependendo do recorte, existe um lugar em que você não pode entender que isso é uma doença, que isso é uma coisa. Eu acho legal que no começo a mensagem é um homem falando, sabe? E eu provavelmente imaginei, sei lá, um homem negro falando, sabe? Tipo, quando você é da favela, tipo, quando que você tem espaço pra falar sobre uma coisa como depressão, sabe?
Sim.
Que é uma doença. Eu já ouvi muitos, assim, pais de amigos falando assim, ah, essa doença inventada da sua cabeça, sabe? E isso tem uma pressão muito maior, sabe? Quando é, tipo, pra homens, aí a gente começa a falar de masculinidade tóxica, tipo, pra pessoas negras, que é, tipo, tem outros infernos, outras preocupações, até você chegar ali no que é depressão, sabe? O que é saúde mental, é muito difícil.
Até porque a gente vive num país onde as pessoas são pobres, a grande maioria delas, ainda mais quando você pega o recorte das pessoas negras que moram na favela, como que esse tipo de pessoa vai parar pra se preocupar com depressão, com psicólogo, psiquiatra, com prevenção à saúde, quando essa pessoa não tem nem o que comer na maioria das vezes?
É passar, tipo, não passar fome, né, mano? Pagar o aluguel, não ser despejada.
Exatamente. A pessoa sobrevive, ela não vive. E aí tem mais um monte de questões e você acaba colocando isso...
E muitas vezes essa pessoa, ela não é responsável só pela vida dela, né?
Sim.
Às vezes é um filho que sustenta a casa porque os pais não podem trabalhar ou porque a renda dos pais não é suficiente. Então, uma coisa que eu queria falar sobre esse recorte, que a gente tá falando sobre o clipe ter muita gente negra e a Pabllo ser a única branca, mas isso foi uma coisa que eu tava pensando também, é que pra nós, a gente vem de um lugar muito semelhante. Não semelhante naquela periferia, tô falando semelhante entre nós. E dos lugares que a gente vem, que são bairros mais afastados, não são bairros com muito acesso à educação e saúde, são bairros de difícil acesso, à cultura. E outra coisa, a gente tem convivência com essas pessoas do clipe.
Sim.
A gente estudou com essas pessoas, essas pessoas eram nossos amigos. Então é difícil a gente não se identificar por conta disso também.
Uhum.
Porque a gente se vê naquele lugar e a gente vê as pessoas que a gente conhece naquele lugar. E é foda isso. E também foi o que vocês estavam falando. Cara, eu nunca... É muito doido isso, porque parece às vezes que quando a gente fala de depressão, as pessoas falam muito que a depressão é uma doença de gente rica, né? De gente que pode se dar ao luxo de ter depressão. E aí a gente nunca imagina que o Mano Zica da favela pode ter depressão, entendeu? Ou que o MC tal tem depressão.
Ou
que um pai de família pode ter depressão, entendeu?
E aí é muito louco, porque quando a gente vai olhar pra número, taxa de suicídio e tal, de homens é muito maior.
É muito maior.
Porque é muito mais, né? Tem todas essas barreiras muito maiores de falar sobre essas coisas.
Sim. Eu tenho até um meme na internet que mas ele se encaixa nesse sentido. Eu não me lembro muito bem do contexto, mas é basicamente essa questão dos homens mais velhos falarem, ai, na minha época não tinha isso, na minha época homem não dava de mão dada com outra. E aí a resposta, né, o meme no caso, é a pessoa falando, tá, mas pelo menos na minha época eu posso falar eu te amo pra minha filha sem ser julgado por isso. Porque antigamente essa questão do homem másculo, macho, era tão forte, assim, eles se privavam de coisas que pra gente são muito simples. Quer falar, eu te amo. O homem antigamente não fazia esse tipo de coisa.
Sim.
Então, agora imagina, se é difícil para um homem, se era difícil para um homem falar eu te amo, imagina para um homem falar sobre ter depressão, sobre estar passando por problemas desse tipo. É muito complicado.
E vem muito desse lugar também, que inclusive esse foi o motivo pelo qual eu queria que vocês assistissem o clipe para a gente poder conversar hoje, que é sobre compartilhar frustrações com as pessoas. E aí tem essa parte no áudio, né, do começo do clipe, que ele fala sobre como ele não quer ser um peso para as pessoas, né? Que ele fala que ele não quer... Eu não lembro exatamente como ele diz, mas ele fala que ele não quer ser um peso para as pessoas que amam ele.
Que ele sente que já incomodou muito.
É, exatamente isso. E aí eu fico pensando, quantas vezes a gente deixa de compartilhar as coisas porque a gente não quer se sentir um peso para os outros e a gente acaba carregando essas coisas sempre sozinho e, obviamente, não tem quem aguenta. E, principalmente, quantas vezes o homem hétero é ensinado a não compartilhar as coisas que ele sente, entendeu?
Uhum.
É, cara, é muito foda isso, você tocar um áudio desse num mundo em que as pessoas não compartilham o que elas sentem e não conversam, e onde as pessoas têm tão poucos amigos hoje em dia, né?
Eu acho que a gente vive numa geração que, pra esse sentido, as coisas melhoraram e melhoram progressivamente, mas eu acho que ainda é uma questão muito delicada, principalmente pra quem é pobre. Eu acho que a questão hoje em dia já não é nem tanto mais ser homem. Acho que hoje em dia a questão é mais ser pobre. Porque é muito difícil você lidar com uma doença que é cara. Porque ter depressão é caro. Psicólogo, psiquiatra, remédio, é tudo muito caro. E é uma coisa assim que... Como que você coloca como prioridade na sua vida? Se fosse uma doença física, com sintomas que te impedem de viver, de trabalhar, é uma prioridade, claro. Mas no caso da depressão... Você tem tantos problemas, tantas coisas se desenvolvendo que você pensa, talvez isso não seja... Você está se sentindo mal, você sabe que você precisa de ajuda, mas você pensa que aquilo não é tão importante quanto, por exemplo, pagar o seu aluguel.
Sim.
Como, por exemplo, fazer a viagem de fim de ano com seus amigos.
E vem muito desse lugar também, porque que a depressão não é uma coisa tão óbvia, né?
É, então, não... tipo, isso que a Bárbara falou, tá ligado? Não é físico. Não é uma coisa tipo, puta, tá doendo minha cabeça, minha barriga, meu braço tá quebrado. Não,
você
tipo...
Você enxerga.
Você não enxerga. Então, ela muda dentro de você. E é até confuso você conseguir... Não, tipo assim, não posso falar sobre sintomas porque não tenho, pelo menos nunca fui diagnosticado com isso. Mas parece ser difícil da pessoa que tem depressão conseguir identificar também. Porque ela acha que, tipo, pô, eu tô triste, ter um dia triste é normal, pô, ter dois dias tristes é normal, pô, não tô com autoestima muito legal, acho que vou ficar em casa, ah, não quero ir trabalhar hoje. E você vai carregando essas pequenas peças, esses pequenos sinais, só que ao mesmo tempo você não sabe interpretar isso porque você não teve acesso. Pra gente rica já é difícil interpretar isso, imagina pra quem é pobre. Então a gente acaba meio que... largando porque não é visível, não é, você não sente, não dói fisicamente. Eu acho que esse é o grande pesar assim, da coisa. Não ter essa relação física direta com você, não ter sintoma no corpo visível, acaba atrapalhando inclusive para você mesmo identificar a depressão. Muita gente pode ter e nunca sequer conseguiu ser diagnosticado com isso.
Eu fico pensando que... E também vem daquele lugar que quando você é pobre... Você não pode ficar triste. Porque, e ficar triste não é um problema. Eu acho que a soma geral sempre vai ser assim. Eu tenho depressão, mas isso não pode ser um problema na minha vida porque eu tenho outras prioridades. Que é sustentar meus filhos, colocar carne dentro de casa, pagar minhas contas e sobreviver. Então, você não tem espaço pra sentir tristeza ou pra ficar triste. E eu lembro muito que a minha mãe... Ela sempre que eu tava triste com alguma coisa... Mãe, desculpa, te amo, mas assim, né? Questões. Sempre que eu tava triste com alguma coisa, a minha tristeza não era um problema. Porque problema de verdade era a conta atrasada. Então, o meu problema, o meu sentimento sempre era desvalidado porque tinha uma questão maior e geralmente financeira como prioridade.
Mas como que você julga também esse tipo de pensamento?
Exatamente.
Né? Porque uma pessoa que foi criada dessa forma, que sabe da importância de você... se alimentar, de você,
sim,
ter um emprego, de você continuar pagando suas contas, como que ela...
Sim. É extremamente estrutural e é cultura. E às vezes eles mesmos podem sentir uma coisa dessa, sabe? Por,
sim,
ser estrutural, tipo, não vai passar daquilo. E aí quando a gente entra no âmbito financeiro, é uma coisa que também pega muito, sabe? Os meus pais já tiveram diversos abrindo aqui a minha esponja posição, mas já tiveram diversos problemas financeiros. E assim, depois de alguns meses, quase anos, assim, meu pai me falou assim, ah não, já teve uma época que eu ficava olhando em casa pra ver como é que eu ia me matar, sabe? Tipo, qual que ia ser a maneira, se eu ia me enforcar, se eu ia meter uma bala na minha cabeça. Eu não fazia ideia de que isso tava acontecendo. Isso veio de um gatilho, tipo, financeiro e tal. Cara, pai de família, não sei o quê. Isso nunca chegou perto da gente que mora ali do lado, sabe? E essas reproduções de comentários, aquela reprodução que você até trouxe esses dias, que a depressão é coisa de gente rica, não sei o quê. Sabe, isso tudo são coisas que a gente escuta e a gente reproduz. E quando a depressão começa, e é uma coisa, como o Manon trouxe, é muito orgânico, sabe? Você fica num lugar de consciência, sabe? De tipo, ok, existe isso, mas não vou lidar.
Sim.
A minha mãe, quando ela ficou grávida do meu irmão, eu tinha 8 anos. E foi poucos anos atrás, agora mais ou menos meus 18, 19 anos, tô com 23 hoje, que ela me contou que depois que ela ficou grávida do meu irmão, ela começou a ter síndrome do pânico. Eu nunca soube dessa história. Ela disse que quando ela tava grávida do meu irmão, às vezes ela saía pra dirigir, ela tinha que parar o carro e ela não conseguia se mexer, ela não conseguia respirar, não conseguia fazer nada, porque ela tava tendo ataque de ansiedade e de síndrome do pânico junto. E que até hoje ela tem. Ela tava me contando, por exemplo, que se ela entra num lugar e esse lugar não tem outra porta pra sair, ela não consegue ficar dentro desse lugar. Ela precisa ficar fora. Porque se não tiver duas saídas, ela não entra.
Uhum.
Tipo, tem que ser um lugar que tenha circulação, entendeu? Se ela entrar num lugar e esse lugar, essa casa, vamos supor, só tem uma porta de entrada e no fundo não tem outra, ou na cozinha não tem outra, ela se sente muito mal, ela não consegue ficar nesse ambiente, assim.
Sim.
E minha mãe não é uma pessoa que procurou ajuda ou tratamento ou coisa do tipo, justamente porque, novamente pra minha mãe, não é uma prioridade, entendeu? A prioridade pra ela tá com as contas em dias, mas e o que, que eu posso falar pra ela, entendeu?
Sim. Queria levar a discussão pra um outro lugar, que é um pouco mais tranquilo agora também. Mas eu estudo muito sobre gerações, tal, e aí tem a geração Z, que são os nascidos a partir de 95 e tal, e é a geração que mais sofre com depressão e ansiedade. Oi?
Peraí, então eu não sou millennial?
Não.
Gente, eu tô muito feliz. Tô muito feliz.
Millennial dos 2000, né?
Não
é antes. É mais antigo. É final dos anos 80.
Gente, eu não sou millennial. Nossa, eu tô muito feliz. Me fala que a geração Z é melhor que millennial.
A geração Z é extremamente incrível. Eu escrevo livros sobre isso, várias coisas. Mas o que eu quero falar aqui é que, apesar da geração Z ser incrível e tal, é a geração que mais sofre com ansiedade, com depressão, medo da insuficiência e tal. Porque a gente tem muito acesso à internet, tem várias coisas que são fatores pra isso. Mas é uma geração que é muito consciente dessas coisas. Só que aí a gente traz o que vocês estavam falando sobre a reprodução dos nossos pais, né? Que tem um pensamento totalmente diferente. Então, tipo, apesar de eu sou uma pessoa que tem muita ansiedade. Então, por exemplo, eu acordo todas as madrugadas, assim, sem conseguir dormir. Fico desesperada. E eu tenho sorte de ter pais que agora são conscientes disso. Mas, assim, uma vez que eu sou consciente, mas eu tenho ali o meu modelo, que são meus pais, minha família e tal, falando que isso não é uma coisa real, que não é uma coisa que existe, sabe? Acho que é um choque muito grande, sabe? De, tipo, eu tenho consciência, mas eu tenho aqui alguém aqui do meu lado que tá falando que essa coisa aqui, que eu sei que é real, não é real. Sabe? Imagina que eu tenho aqui, tenho esse salgado aqui na minha mão, mas a Bárbara tá aqui me falando, que salgado, tá maluca? Sabe? E isso é uma coisa muito, muito grande.
Assim. E é bizarro você pensar que tem pessoas que passam por essa situação, mas não tem nenhum tipo de apoio. Então, como que você se sente?
Exato. Todas as pessoas ao seu redor dizendo que não é real. Isso pra entrar na tua cabeça. E você acreditar que não é real, sabe? É um dois até tomar conta de você.
Sim. Você falou da questão da nossa geração, que ao mesmo tempo que ela é a geração que mais sofre com a depressão e ansiedade, ela também é a que mais se preocupa com isso. E aí eu tenho um paradoxo relacionado a isso, porque será que uma coisa não está relacionada com a outra? Porque a gente fala muito que a depressão é a doença do nosso século, mas eu acho que, na verdade, é que as pessoas começaram a falar sobre isso agora e darem a devida importância, mas talvez a depressão seja a doença da sociedade. E não do século, mas com da certeza. Sociedade no geral, sabe?
Só que agora a gente tem consciência do que é.
Exatamente.
Sim. E eu achei muito legal que no clipe, apesar, assim, trouxe muito das coisas assim, tipo, ah, o cara mais velho lá com as medalhas, o outro conseguindo diploma, mas tinha muitas vezes crianças, assim, sabe, as meninas do balé e tal, porque são meninas que ainda, meninas tal, mas crianças, enfim, que ainda estão começando a construir coisas, construir sonhos, então tem muita coisa da pureza, sabe, e a partir de qual momento você começa a ser corrompido pelo inferno,
E vem muito também sobre onde esses sonhos estão sendo construídos. As meninas estão treinando balé numa quadra no meio da periferia, tá ligado? Não é um ambiente que você imagina alguém praticando balé. Quando as pessoas falam que elas treinam balé pra mim, isso é a última coisa que eu vou imaginar. Eu imagino uma pessoa não é um salão que chama, né? Tem outro nome. Mas tipo num espaço com espelhos e as crianças... E geralmente criança branca, né? A gente não imagina que uma criança negra tá fazendo balé, assim. Tipo, mas isso é algo que tá incrustado na nossa cabeça porque... balé e tudo que é relacionado à cultura sempre parece inacessível para essas pessoas, né? E a gente é educado a pensar isso, assim. Eu queria perguntar para vocês, eu separei aqui, se vocês sentem dificuldade de compartilhar frustrações.
Acho que esse é o meu problema desde sempre, assim. Eu sempre tive muita dificuldade para me abrir, e é uma coisa que eu melhorei muito, assim. E é esquisito você falar sobre isso, porque a impressão que você tem é que as pessoas sempre estão um passo à sua frente. Você sempre tem essa sensação. E aí você começa a se sentir impotente, e aí você começa a se guardar, e aí você não tem coragem de falar para as pessoas, olha, que legal que você conquistou tudo isso, mas eu ainda me sinto meio merda, sabe? E é difícil você lidar com esse tipo de coisa, porque o que acontece é que isso te para, te puxa pra trás, pro fundo, e você não consegue seguir em frente. Porque você trava pelo medo de não chegar lá, pela frustração de sentir que você não saiu do lugar, e aí você trava e não consegue seguir.
É exatamente o que o cara fala no áudio, né? Ele fala que, mano, você venceu na vida, mas eu sinto que eu não tô realizado como ser humano, como pessoa, como filho, eu sinto que eu tô, tipo... parado no mesmo lugar. E, nossa, quantas vezes a gente não se sentiu assim, tá ligado? Eu, nossa, eu perdi a conta
todos
já.
Todos os dias.
Nossa, hoje, né? Quer dizer, a todo momento a gente tá nessa coisa de tá duvidando de si mesmo.
Mas é bem louco esse negócio de autocobrança que a gente sempre tem.
Uhum.
É justamente no que a gente falou um pouco antes agora. De você não poder falhar, sabe? Tipo,
sim.
Principalmente pra quem é da periferia, pra quem é negro, mano, você não pode falhar mesmo, sabe? Toda prova você tem que tirar 10, se você tirar 9,5 em alguma, você roda. Então, é meio que você carrega isso junto também, sabe? Você vê, assim, tipo, pessoas indo pra frente, e você mesmo indo pra frente, parece que você não tá indo, você não tá acompanhando. Se sente um pouco retrógrado, e isso claramente pesa. É não só a questão de medo, talvez, de compartilhar, mas também da questão da insegurança. De você achar que uma pessoa, por ser superior, não merece ouvir alguém. Ou ouvir você por você estar se julgando inferior.
Você se sente envergonhado.
Se sente envergonhado.
Acho que tem, nesse mesmo meio, tem uma outra coisa também, que acho que também tá na coisa do recorte, geralmente, da pessoa pobre e tal. Mas eu tive uma criação muito assim... você vai fazer as coisas por você, sabe? Então, tipo, meus pais sempre me criaram assim, não confie em ninguém, faça você por você e tal. E aí você acaba reproduzindo isso pra tudo que é teu também, né? Então, tipo, sentimento e tal, eu sempre fui, não preciso lidar com isso eu mesma, sabe? Assim como todas as coisas. Emprego, colocar comida na mesa, não sei o que, é você por você. E você com a tua saúde mental é você por você também, sabe?
E, mano, não dá. Ninguém consegue lidar com tudo isso sozinho. Não que você precise das pessoas... te apoiando e fazendo... Na verdade, não que você precise de ter as pessoas junto com você fazendo, mas você precisa ter uma rede de apoio com quem você possa conversar sobre essas coisas, porque você sozinho, cara, tipo, que conclusões que você pode tirar disso? Quando você tá mal, que lado positivo que você pode, sabe, tá puxando disso sozinho?
Seu filtro não funciona, né?
Exatamente.
Não tem como você conseguir tirar algo. É a mesma coisa, assim, de você ter um trabalho, você tá vendo aquilo toda hora, você tá anestesiado do seu sentimento.
Sim.
Então, tipo, ter alguém pra compartilhar não é só importante como necessário, né?
Sim.
Sim. E sem contar que quando você tem um problema, uma coisa que é difícil de lidar, e você decide guardar aquilo, ou então você nem decide, mas você não consegue se abrir sobre aquilo, falar sobre aquilo, você não encontra o momento, você não encontra a pessoa, você não encontra palavras, e aí você vai guardando, e aquilo cresce, e pode começar com uma coisa pequena, minúscula, uma coisa besta, mas aquilo cresce dentro de você de uma forma, e toma proporções, e muda você, muda sua personalidade, muda sua perspectiva. E quando você começa a falar sobre as coisas, você percebe como é diferente. A primeira vez que você fala, a segunda vez, a terceira, e cada vez que você fala, parece que aquilo pesa menos, parece que dói menos, porque você tira aquele peso de dentro de você. Então, por isso que é tão importante você falar sobre... Mas essa é a questão, né? Quando você tem a depressão, quando você tem a doença, você tá condicionado na sua própria... cabeça.
Tá ali naquele casulo, né?
Exatamente. Aí você se fecha. Porque essa é a questão, né? As pessoas não falam sobre isso. Mas quando você tem se você tem depressão, você é chato. Você é chato porque você é baixo astral. Porque você tem energia ruim. Porque você nunca tá bem. Porque você só vai conversar com as pessoas quando é pra falar que você tá mal. Você nunca compartilha coisas boas. Essa é a verdade. É assim que você é. É assim que você se enxerga. E talvez seja assim também para as pessoas que estão convivendo com você, porque é muito chato lidar com uma pessoa que tem depressão, é muito difícil conviver. E aí a gente não tem um manual de instruções, porque não existe, né? Um livro que fala assim, se você fizer isso, isso e isso desse jeito, você vai ser curado. Não tem, é uma coisa tão complexa e tão delicada.
E pessoal,
íntima. Sim. Que cada pessoa encontra uma forma de lidar com aquilo de um jeito diferente. Sim. Às vezes funciona...
Exato. Mas é importante, de qualquer maneira, procurar ser uma pessoa aliada para as pessoas, sim, né? Eu vejo, todo setembro eu fico assim, chocada com a cara de pau das pessoas, de colocar assim, eu tô aqui aberta, me manda mensagem, eu posso falar, mas você ignora o teu amigo que é baixo astral, sim, tipo, sabe?
E fala, aquele cara é muito, exato, tóxico.
Tá muito na moda você ser uma pessoa gratiluz, tal,
sim,
mas assim... A real é que é difícil ser essa pessoa, sabe? É difícil você lidar com pessoas que estão nesse estado e... Porra, sabe? É por isso que às vezes a gente não se abre, porque às vezes você abre e se abre pra uma pessoa que fala... Sabe? Tô me enrolando aqui. Mas às vezes você se abre pra uma pessoa que não tá preparada pra te responder, sabe? Tipo, por que você não melhora? Isso aí tá na tua cabeça, sabe?
Sim.
É difícil.
Cara, eu tava num lugar... É que assim, eu tenho muitas pessoas ao meu redor... Assim como eu tenho absoluta certeza que muitas pessoas ao redor de vocês têm depressão. Isso é... Assim, isso já é normal. Você não tem um círculo de amizades onde não tem pelo menos uma pessoa com depressão. Isso não existe. Então assim, eu tava num lugar muito ruim... Em que eu não... As pessoas ao meu redor que eu conheço têm depressão... Muitas vezes precisavam de suporte emocional e eu não tava podendo oferecer... Então eu tive que dar um passo pra trás e me afastar. Não porque eu queria ser cuzão e não porque, você é chato, você é baixo astral. Não era esse o problema. O problema é que eu não estava bem. E se eu não tô bem comigo mesmo, eu não acho que eu posso estar dando suporte emocional pra uma pessoa, entendeu? Então eu... E eu tava nesse momento em que eu me sentia desconectado de todo mundo, eu tava sozinho. E cara, é muito louco, porque foi até o que eu coloquei no texto, assim. As tristezas e os BO do dia a dia vão vindo... E aquele negócio vai te consumindo e você vai se desconectando e se afastando de todo mundo sem nem ver. E quando você percebe, você tá sozinho, velho. Tipo, é bizarro. E aí, de repente, aparece alguém que precisa de ajuda. Como é que você vai ajudar uma pessoa se você também tá sozinho, entendeu? Se você também não tá bem. Então é muito foda isso. E eu acho que precisa vir esse lugar de diálogo pra você não ser cuzão também com uma pessoa que precisa de ajuda, tá ligado?
Sim, sim.
E sempre vale a honestidade nessa situação.
Sim.
E foi o que eu fiz com alguns amigos meus, já deles precisarem de um momento de apoio. Eu falar, olha, eu não estou bem nesse momento e eu não acho que eu posso te ajudar. Assim, eu posso te escutar e eu tô aqui, mas eu realmente não sei
não
o que fazer.
Não consigo te ajudar, mas se você quiser...
E de qualquer forma, assim, a gente também tem que... tirar um pouco da nossa cabeça essa questão de que a depressão se cura com conversa, se cura com amizade.
E conselho.
Gente, procurem psicólogo, procurem especialistas.
Sim, sim.
Só conversar com seus amigos a respeito vai ajudar, com certeza. Vai fazer você se sentir melhor, mas você precisa de ajuda profissional. É importante frisar essa questão, porque as pessoas não procuram ajuda profissional. E às vezes elas não sabem onde procurar, se elas realmente precisam, se elas têm condição de bancar.
É, mas tem uma situação bem ruim aí, que é quando a pessoa procura ajuda e ela acha um mau profissional. E acontece, viu?
E acontece.
Acontece a rodo.
Acontece muito isso aqui no Brasil, principalmente.
Fala
quer
muito.
Dizer, não sei, né?
Aqui no Brasil, eu não sou do Brasil.
É que eu sou de Nova York, menino, lá é diferente.
Deixa só eu perguntar uma coisa em cima disso, é perguntar mesmo. Porque é disso que você trouxe, né? De tipo, ah, não tô bem pra te ajudar, então, poxa, não sei, procure outra pessoa e tal. Mas às vezes eu acho que é válido você falar assim, porra, Manon veio pra mim e falar assim, cara, eu tô muito mal. Eu vou falar, tô mal também, sabe? Vamos se ouvir de qualquer Sim. maneira. Porque às vezes a gente tá tão nesse lugar de mal e as pessoas que a gente procura se colocam nessa posição, tipo, tem que estar bem pra pessoa, que aí eu acho que só eu que tô mal, sabe? No mundo. Mas acho que às vezes é bom ver vulnerabilidade nas outras pessoas também, sabe? Sim. Então, tipo, acho que é bom também a gente desconstruir essa coisa de, tipo, preciso estar bem pra poder dar... Às vezes é só você ficar mal junto com a pessoa.
É que acho que também vai muito de onde você tá mal.
Ah, tá.
Você tem um amigo que tá mal porque, tipo, ele tá na fossa e você tá mal porque, ai, minha unha quebrou. Tipo...
Cara,
o que, assim, não vamos diminuir isso. Porque não, às vezes sim, pode ser certeza. Que seja uma coisa que pras outras pessoas parece ser besteira, mas que tenha impactado você de alguma forma.
Sim.
Mas eu entendo onde
você está. É, você entendeu. É que assim, mas também, no fim das contas, pensando agora, vai muito sobre como funciona pra cada pessoa.
Sim.
Eu não me sinto um bom suporte emocional, uma pessoa que pode estar ali apoiando e conversando e dando atenção. Porque também é isso, né? Não é só aquele momento da conversa. É o que vem depois. E vão vir dias e semanas e você tem que estar ali com aquela pessoa pra saber se ela tá bem. Você tem que dedicar um tempo seu pra cuidar dessa pessoa, de certa forma, entendeu? Não necessariamente cuidar, mas pra dar atenção pra essa pessoa e poder manter esse contato com ela pra ela não se sentir sozinha. E uma conversa, a gente consegue lidar com uma conversa fácil, mas dedicar tempo do seu dia durante algumas semanas, talvez meses, isso é foda, entendeu? Isso é difícil. E hoje eu estou conseguindo fazer isso muito melhor. É, do que eu estava tentando fazer algum tempo atrás, assim, que tava dando ruim.
Não.
Tá, mas assim, agora que a gente discutiu esse tema e botou na mesa nossas questões pessoais, quais soluções vocês propõem
isso pra é esse muito problema? Importante. Cara, eu acho que... Eu tô muito nessa fase de me reconectar comigo mesmo pra poder me conectar com as pessoas. Então eu acho que assim, se você tá nesse lugar que você sente que você não tá podendo ajudar os outros porque você não tá conseguindo se ajudar, para, respira, tipo, vê as coisas com calma e procure encontrar a si mesmo pra depois pedir ajuda pro outro. Quer dizer, pra depois poder oferecer ajuda pro outro. E se você sente que você é uma pessoa que tá precisando de ajuda, você precisa procurar alguém pra conversar. Inclusive, foi isso que eu senti com a música, ouvindo, né? Eu me senti muito acolhido. Porque, mano, era aquilo que eu precisava ouvir, tá ligado? Quando o Emicida canta que ele corre no meio das pedras, tipo, água, eu falei, caralho, mano, tipo... É isso, tá ligado? Você só vai, tá tipo, um puta caminho foda e, mano, você vai em frente e é isso. Então, assim, se você é uma pessoa que tá precisando de ajuda... Procura alguém que você sabe que vai te dar apoio emocional, suporte, que vai te dar atenção, que vai poder estar do seu lado. E se você é uma pessoa que pode oferecer ajuda, cara, por mais que às vezes seja um pouco desgastante que você tenha que dedicar seu tempo a isso, no final, sempre vale a pena ver que aquela pessoa que você tá tomando um cuidado tá conseguindo ficar melhor. Tipo, é sempre bom esse sentimento de ver que uma pessoa tá se levantando de novo, sabe?
Sim. Pra quem convive com pessoas que têm depressão, o que eu acho que é uma coisa importante pra você botar assim na sua cabeça. Às vezes a pessoa precisa falar e ela não necessariamente precisa ouvir uma coisa. Ela só precisa falar. Então você não precisa pensar numa moral, num ótimo conselho ou numa solução incrível pra aquele problema. Às vezes você só precisa escutar o que ela tem a dizer. Isso é muito importante. E eu acho que não esquecer da pessoa que ela é. Porque, às vezes, quando você se abre desse jeito, tem um problema, estou lidando com ele, as pessoas só enxergam o seu problema, elas deixam de enxergar você. Na música tem até uma parte que fala sobre isso, que ela fala, não olhe pra minha cicatriz, olhe pra mim. Ela fala muito isso, porque às vezes a gente pensa no problema e a gente resume a pessoa aquilo, ao problema, à depressão, aquele sentimento, mas não é. Às vezes também a gente só precisa conversar distraidamente sobre assuntos que não têm relação nenhuma com a sua doença. Ou seja, a gente só precisa de amigos pra continuar. Agora, pra você que está passando por isso, procure ajuda profissional. Porque foi a única coisa que me ajudou. Não foi conversar com ótimas pessoas, não foi ler textos incríveis na internet, não foi música, não foi cinema. Foi procurar ajuda profissional. O resto é a minha vida.
O resto é rede de apoio.
Exatamente. É a sua vida seguindo o rumo que ela tem que seguir. Mas se você acha que você tem esse problema, vai procurar ajuda. Tem outras opções, porque é muito caro psiquiatra e psicólogo no Brasil. Mas às vezes, se você tiver um convênio, pode ser que ele cubra e você pague mais barato. Existem profissionais recém-formados que cobram mais barato na consulta. Existem lugares também.
Sociais,
então,
exatamente, que fazem de graça.
Universidades que atendem gratuitamente também.
Exatamente.
Então, se a gente conseguir colocar, desculpa te interromper, mas se a gente conseguir colocar no podcast.
É, a gente pode procurar essas. Sim. Eu tenho uma lista que eu recebi no meu WhatsApp de atendimento gratuito, psicológico.
Eu tenho lugares também. A gente pode com certeza colocar.
Ah, olha, uma desculpa aí, só falando dúvidas. Aquelas.
Uma desculpa pra ajudar as pessoas.
Seus pensamentos finais.
Qual é os pensamentos finais? Nossa.
De solução e de tua reação.
Ah, cara, eu acho que tanto o Ren quanto a Bá já falaram bastante, mas é importantíssimo procurarem um psicólogo. E eu acho que também é importantíssimo você se permitir sentir. Entender o que tá acontecendo, sabe? Se você precisar, toma um tempo. Tenta descrever o que você tá sentindo pra você mesmo. Põe no papel, não sei, sabe? Tenta se analisar um pouco primeiramente pra você reconhecer o problema. Acho que isso é muito importante, reconhecer o que você tá passando. Porque a depressão não é algo, claro, visível. A depressão é algo que tá em você e você não enxerga. Então, acho que o primeiro passo é deixe se sentir. Se você se sente mal, se você se sente triste, se você acha que você está tendo depressão, se você tem alguma coisa relacionada, procura uma ajuda, conversa com alguém que você sabe que pode te ajudar, te indicar caminhos, principalmente, para você conseguir chegar a um psicólogo, chegar a um psiquiatra, uma ajuda profissional. É muito importante, ajuda profissional. E se você é uma pessoa que convive próximo a alguém assim, se você está sentindo que você tem um amigo que está agindo de forma estranha, até seus parentes principalmente, né? Parentes, amigos, que estão agindo de forma estranha, têm andado mais tristes, têm mudado hábitos que você sabe que ele não mudaria, têm agido de forma diferente, seja com você, seja no trabalho, e ele tem comentado isso pra você, procure entender mais os sinais, procure buscar nessa pessoa também se ela tá precisando de ajuda, e seja leve com ela, porque você precisa ser compreensivo com uma pessoa que tá nessa situação. Não é fácil, é bem difícil, mas vale a pena. Você tá estendendo a mão pra salvar uma vida. E se você tá passando por essa situação, permita-se passar, porque você vai conseguir passar por isso, sabe?
Sim. Eu achei muito importante uma coisa que o Manon falou agora, que ele comentou que você tem que se permitir sentir. E às vezes você se confunde com a depressão porque você pensa, mas uma pessoa depressiva é uma pessoa triste, é uma pessoa que chora, é uma pessoa... Não. É uma pessoa que não consegue ser feliz. Então, se você tá passando por um momento de apatia, que você não está triste, mas você também não está feliz e você não sente nada, isso não é normal. Não deveria ser assim. A gente, como humano, sente. E se você não sente, tem alguma coisa errada. Então, tenha um pouco mais de atenção nisso.
É, acho que, como última coisa, a gente falou muito do nosso e tal. Acho que o Manoel trouxe bastante de, tipo, né, tentar ajudar as pessoas. E acho que, finalizando muito do que eu mais peguei no clipe, assim, né? Que são recortes diferentes do que a gente tá acostumado como nosso comum, né? Que são as pessoas em volta, pessoas parecidas com a gente e tal. Mas, às vezes, como aquilo que a gente trouxe também das gerações e de, tipo, pais, que é uma consequência e tal. Acho que principalmente tentar manifestar essa consciência de o que é depressão, que isso é uma coisa real, nas pessoas que não entendem que isso é uma coisa real, é muito importante. Porque essas pessoas vão virar também, né, advogados de, tipo, entender o que é isso e tal. Acho que é isso, Brasil.
Acho que é isso, gente. Se você ouviu aqui, muito obrigado. É, não temos e-mail de contato ainda, mas se você quiser, você pode nos seguir nas redes sociais.
Léo Manon, com dois S.
Instagram, no caso, né? Arroba Léo Manon.
Arroba Julia, G-U-L-L-A-D-U-X.
Arroba Bperonde.
E o meu é arroba Oliver Hain, com o H depois do O. Mas a gente vai deixar escrito.
Mas provavelmente vai mudar semana que vem. Então
não vai,
é
não.
Assim.
Semana que vem vai ter tudo. Rede social da, do podcast.
Inclusive vai
dar pra ouvir ele.
Ah, que bom. Isso é ótimo. Então é isso, gente. Muito obrigado por ter nos escutado até aqui. E talvez daqui 15 dias, um próximo podcast.
Mano, a gente falou 15 dias da última vez, demorou tipo 6 meses.
Alguns meses, é. Mas a gente chega lá. Muito obrigado.
Se tem alguém escutando isso agora... Não, agora é sério. Mandem dicas pra gente, coisas que vocês acham que a gente poderia melhorar.
Temas.
Assuntos que a gente poderia trazer pro podcast.
Problematiza muito do que a gente falou, que acho que é
pode
importante
falar mal,
também.
Pode militar
mal,
também.
Sim. É isso, essa é uma desculpa.
Aceito críticas, mas não fico calada.
Muito obrigado, tchau.
Pode ir. Se tem alguém ouvindo a gente agora, apaga a luz.
É.
Aceito críticas.
Vamos, vocês querem conversar mais um pouco na sala?